Agora são 10 horas e 33 minutos. Um bom dia para você que acompanha a CBN, a programação da CBN em todo o estado do Paraná. Hoje é segunda-feira, 30 de setembro, último dia do mês. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do estado que conecta as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Idoso caído na rua e atropelado por carro em Curitiba. Motorista não prestou socorro à vítima. A Sheila Pessoa, da CBN Curitiba, tem mais informações. Sheila, muito bom dia para você.
Bom dia, Lucian. Bom dia aos ouvintes. Edmundo Goralevski, de 89 anos, foi homenageado pelo filho nas redes sociais neste domingo. Conforme o texto publicado, Edmundo foi um homem que lutou e venceu o bom combate. Um amante da natureza, pessoa simples e de coração puro. Sem dúvida, o céu está em festa, salientou o filho do idoso. O homem morreu após passar mal e cair na rua Ubaldino do Amaral, no bairro Alto da 15, em Curitiba, na noite de sábado. Imagens de câmeras de segurança mostraram o exato momento em que Edmundo Goralevski caminhava pela calçada e começa a cambalear. Ele carrega uma sacola e caminha de um lado para outro, visivelmente desorientado. No momento em que passa a sacola para outra mão e tenta colocá-la no ombro, o idoso se desequilibra e cai. Parte do seu corpo fica sobre a via, que tem trânsito intenso. Muitos carros passaram pelo local e alguns chegaram a desviar. No entanto, um veículo preto passou por cima do corpo. O motorista não parou para prestar socorro. Uma caminhonete que vinha logo atrás parou e a motorista desceu para tentar socorrer a vítima, mas os ferimentos foram graves. O SIAT foi acionado e socorristas do Corpo de Bombeiros foram até o local, porém, o idoso já estava morto devido aos graves ferimentos. O corpo de Edmundo Goralevski foi velado durante o domingo na Capela Vaticano, no bairro São Francisco, na capital, e em seguida foi levado para o crematório em Almirante Tamandaré, na região metropolitana. A Polícia Civil do Paraná vai realizar uma coletiva logo mais para falar sobre este caso. Até o momento, não há informação se o motorista que atropelou o idoso foi identificado. Lucian?
Obrigado, Sheila, pelas suas informações. Uma adolescente foi morta a tiros quando embarcava em um carro de aplicativo lá em Maringá. A Brenda Caramaschi, da CBN Maringá, tem mais informações sobre este crime. Brenda, bom dia.
Bom dia, Luciane. Bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. Esse crime teria sido motivado por uma briga em uma escola aqui de Maringá. Essa adolescente, a Isabelle Nunes Dimas, tinha 17 anos, foi assassinada a tiros na tarde deste sábado, na Zona 7, aqui em Maringá. Ela e o namorado saíram de uma casa e estavam embarcando em um carro de aplicativo quando foram surpreendidos por criminosos que chegaram em um outro veículo, em um carro, um Ford Ka. Esse crime foi flagrado por uma câmera de segurança e essa briga, então, que aconteceu na escola, teria sido a motivação. O passageiro desse carro que chegou junto a esse outro carro de aplicativo onde eles estavam, estava encapuzado, armado, desceu, foi até em direção à jovem e disparou 15 vezes. O namorado da Isabelle percebeu a presença do atirador, fugiu correndo, não foi encontrado mais no local e equipes dos bombeiros e também do SAMU foram acionadas, mas chegando ali ao local do crime, puderam apenas constatar que ela já estava morta. A polícia científica recolheu o corpo, né, e 15 cápsulas, então, de pistola foram encontradas ao lado da vítima. O carro que foi utilizado por esses criminosos foi incendiado. A motorista de aplicativo que estava ali recebendo o casal, né, Isabelle e o namorado, por pouco não foi vítima de uma bala perdida. Ela não tinha envolvimento com a situação e escapou por muito pouco. Um dos disparos chegou a atravessar o banco dessa motorista, mas não atingiu a condutora. A motivação, então, teria sido essa briga que aconteceu no dia 19 de setembro, alguns dias atrás aqui em Maringá. Essa adolescente foi filmada esfaqueando uma mulher na porta do Colégio Estadual Santa Maria Goretti depois de uma briga envolvendo envolvendo outra estudante. Durante essa confusão, a Isabelle chegou a ferir a irmã da aluna rival com quem ela estava brigando ali. Essa aluna precisou ser levada ao Hospital Bom Samaritano e, desde então, ela vinha recebendo ameaças nas redes sociais. De acordo com a polícia, isso pode estar relacionado ao crime. O que foi identificado até agora pela Polícia Civil é que a aluna com quem a Isabelle teve o desentendimento na escola tem uma família que é envolvida, o pai da menina estaria envolvida com o tráfico de drogas aqui em Maringá, já havia sido preso. Então, uma das hipóteses é que alguém da família da menina com quem ela brigou tenha, então, cometido esse crime. A polícia segue investigando e, quando tivermos novas informações sobre esse caso, a gente também informa aqui na CBN. Luciano.
Muito obrigado, Brenda, pelas suas informações. Então, a polícia investiga esse caso que pode ter a ver com esta outra agressão ocorrida em uma escola, né? Outra situação em uma escola aí da cidade. 10h39, quatro pessoas ficaram feridas em um acidente em Cascavel. O motorista envolvido foi preso por embriaguez ao volante. A Jéssica Passos, lá da CBN Cascavel, tem mais informações. Bom dia, Jéssica.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. Esse grave acidente aconteceu na tarde deste domingo no bairro Morumbi, região norte aqui de Cascavel. Quatro pessoas ficaram feridas, duas delas com gravidade. Um dos motoristas foi preso em flagrante por embriaguez ao volante. A polícia militar foi acionada e, ao realizar o teste do bafômetro, o resultado foi de 0,41 miligramas de álcool por litro de ar expelido. A batida seguida de capotamento, então, envolveu três veículos e mobilizou o grande aparato do Corpo de Bombeiros. A Polícia Militar também prestou apoio nesta ocorrência. Imagens de câmera de segurança flagraram a batida. O Honda Civic seguia pela Rua Europa e tentou fazer uma curva à esquerda na Rua Serra Negra, quando foi atingido pelo Siena, que trafegava em alta velocidade. O carro de aplicativo que seguia atrás foi atingido e tombou. Entre os feridos com gravidade que estavam neste carro de aplicativo, a cerca de 500 metros de chegarem no destino final, estão uma criança de 8 anos que teve traumatismo craniano e uma jovem que sofreu laceração extensa de crânio, fratura no nariz e exposição de massa encefálica. Ela precisou ser entubada às pressas no local do acidente. Dois homens também sofreram ferimentos, mas sem gravidade. Segundo o Corpo de Bombeiros, existem fortes indícios de que as vítimas estariam sem o cinto de segurança e a criança fora da cadeirinha. Essas vítimas, elas foram ejetadas do veículo. Os feridos foram levados às pressas para o Hospital Universitário do Oeste do Paraná e o motorista, que estava embriagado, ele foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia Cidadã. Lucian.
Muito obrigado, Jéssica, pelas suas informações. Mais um caso de embriaguez ao volante aqui no CBN Paraná. E a polícia concluiu o inquérito e indiciou o psicólogo por violação sexual mediante fraude contra pacientes. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem mais informações. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os ouvintes do CBN Paraná. A Polícia Civil aqui do Paraná, aqui na cidade de Ponta Grossa, concluiu nesta segunda-feira um inquérito que investigava um psicólogo de 47 anos, de nome Alexandre de Lourenço. Ele é acusado de violação sexual mediante fraude contra uma paciente. O homem foi indiciado e segue preso preventivamente após decisão da Justiça. O crime foi na última quarta-feira. O flagrante aconteceu após vizinhos verem o psicólogo beijando e tocando a paciente de 23 anos no consultório na região central de Ponta Grossa. Eles fizeram imagens e acionaram a polícia, que prendeu o suspeito em flagrante. Ele não foi preso no consultório porque foi dito que ele seria abordado. Ele saiu do consultório e foi para casa e acabou sendo preso Em casa, em depoimento, o psicólogo negou as acusações, mas as gravações e os depoimentos contradizem a versão dele. Ele está atualmente preso na cadeia pública Ildebrando de Souza, aqui em Ponta Grossa. O delegado responsável pela investigação, Fernando Vieira, justificou a tipificação do crime, afirmando que o suspeito usou da posição como psicólogo para enganar as vítimas e a tornar vulnerável. Outras mulheres relataram à polícia terem sido vítimas do mesmo profissional em situações parecidas. Inclusive, os vizinhos repassaram mais vídeos de outros dias com outras pacientes que mostram o mesmo modo de atuação por parte do psicólogo. A Polícia Civil do Paraná ainda continua as investigações e pode incluir outras vítimas dentro desse inquérito, em que ele já foi finalizado e encaminhado para a promotoria e para o Ministério Público. No entanto, há a possibilidade de adição de novas vítimas durante todo o trâmite do processo. Para fazer as denúncias aqui em Ponta Grossa, o telefone tem 197, mas também tem o 42-3219-2750, ou também diretamente na Delegacia da Mulher, que fica aqui no centro do município, Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Emanuel Fornazari, sobre a conclusão desse inquérito, e a polícia indiciou, portanto, esse psicólogo por violação sexual mediante fraude contra paciente. Vamos à fronteira mais uma vez, a Foz do Iguaçu desta vez, porque durante esta semana ocorre a reunião do G20, que é o bloco que reúne as 20 maiores economias do planeta. O debate é sobre energia e transição energética global. O Vinícius Bonato, da CBN Curitiba, está por lá, tem as informações. Bom dia, Vinícius.
Bom dia, Lúcia, aos ouvintes do CBN Paraná. Exatamente. Discussões sobre transição energética vão pautar as reuniões do G20 em Foz do Iguaçu a partir desta terça-feira, com término na sexta-feira. Nesta segunda-feira, houve já a participação, a realização de uma coletiva de imprensa com a Itaipu Binacional, que é responsável por gerar energia elétrica por parte do Brasil e também do Paraguai, e que está fazendo parte, vai participar de diversos encontros bilaterais. O objetivo é justamente discutir formas de que os países poderiam ou poderão fazer a transição energética, ou seja, se livrar, por exemplo, da emissão do carbono e chegar a uma energia totalmente sustentável. A cidade paranaense foi escolhida, então, justamente por ser referência para o Brasil e para o mundo na geração da energia elétrica por meio da usina hidrelétrica de Itaipu. O G20 é o principal fórum econômico de cooperação econômica internacional e nesta semana, aqui no oeste do Paraná, estarão presentes ministros, autoridades e líderes dos 19 países que compõem, então, a cúpula do G20. A expectativa é que o Ministério de Minas e Energia também represente o Brasil nesta semana aqui em Foz do Iguaçu. Como eu disse, então, as reuniões começam nesta terça-feira, já como pauta principal, então, a transição energética para a produção de uma energia limpa e, claro, também como que os países subdesenvolvidos podem financiar e participar também da mesma forma como participam os países já desenvolvidos. Luciano.
Muito obrigado, Vinícius Bonato, que segue durante essa semana, acompanha toda essa discussão até sexta-feira do G20 sobre energia e transição energética global e participa aqui durante a semana do nosso CBN Paraná. Trânsito é liberado em uma das marginais da PR-445 em Irerê. Trecho liberado foi no sentido Mauá da Serra Londrina. A pista principal e a marginal, no sentido contrário, seguem bloqueadas. O Rafael Sanches, da CBN Londrina, tem mais informações sobre essa liberação, né, em uma das marginais da rodovia do tráfego. Rafael, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Para quem não se lembra, né, essa liberação foi por conta de uma chuva que caiu em Londrina na última quinta-feira. O muro de contenção ali desse viaduto nessa região cedeu por conta das chuvas, terra, pedaços de concreto se espalharam sobre a marginal e desde então esse trecho ficou obstruído, ficou bloqueado, tanto as duas pistas principais quanto as marginais. Agora, portanto, essa marginal no sentido Mauá da Serra Londrina, no sentido Curitiba Londrina, né, para o pessoal de todo o estado entender, foi liberado. Agora, essa recuperação do viaduto vai exigir uma reformulação do sistema de drenagem ali no local danificado, mais uma recomposição do aterro da pista e a reconstrução do muro de contenção. Agora, pela manhã, ainda antes do almoço, deve ser feita uma nova avaliação do local para resolver se vai haver uma nova liberação ou não, mas a tendência é que seja feita uma adaptação no canteiro central para redirecionar o fluxo no sentido contrário, no sentido Londrina-Curitiba, para a marginal que já foi liberada e as pistas centrais continuam e devem continuar interditadas. Então fica aí a atenção ao motorista que passa por ali para, claro, ter um pouco mais atenção e também buscar as rotas alternativas que já foram amplamente divulgadas. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Rafael, e com elas encerramos o CBN Paraná desta segunda, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.